Ora, muito bom dia a todos. Começo por agradecer a vossa presença aqui. Como sabem, nós estamos a discutir uma reforma, a reforma da floresta apresentada pelo Governo e também pelo Bloco de Esquerda. No âmbito da Comissão de Agricultura e Mar foi criado um grupo de trabalho com um mandato extremamente apertado e por isso desde já peço desculpa às entidades de terem sido solicitadas assim tão brevemente e tão pouco tempo têm para refletir sobre as matérias aqui em apreço. Este grupo de trabalho é composto por todos os grupos parlamentares, é coordenado por mim, Maurício Marques, do PSD, é composto também por deputado Luís Pedro Pimentel e Álvaro Batista, do PSD, depois pelo deputado Francisco Rocha, que está entre nós, e também o deputado Santinho Pacheco, que também está lá ao fundo, do Partido Socialista. É composto pelo deputado Carlos Matias, que neste momento não está, penso que está não sei se está um assessor do Bloco de Esquerda, vai chegar. É a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, o deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, que não está, mas está aqui uma assessora do Partido Ecologista aos Verdes, e o deputado André Silva, do PAN, e também uma assessora. De imediato, nós vamos pedir-vos que deem os vossos contributos para a legislação que está em discussão. Poderão fazê-lo depois de uma forma mais tranquila, enviar os vossos contributos escritos. Penso até que, eventualmente, provavelmente já o fizeram, mas, de todo modo, agradecíamos muito que esses contributos nos pudessem fazer chegar de forma escrita. Para nós até era muito mais fácil. Vão ter uma intervenção inicial, depois para os interessados e que, eventualmente, possam continuar connosco. Vamos dar a palavra aos representantes dos partidos políticos para fazerem as questões que bem entendam e depois terão uma ronda final para responderem às questões que forem colocadas. De imediato e sem mais demoras, eu vou dar a palavra à Liga dos Bombeiros Portugueses e no caso, em apreço, ao Sr. Comandante Jaime Marta Soares, Presidente do Conselho Executivo. De imediato, Sr. Comandante, e Sr. Comendador Jaime Soares, faz favor.
Sr. Governador, Deputado Maurício Marques, Sra. Deputada, Srs. Deputados, os meus cumprimentos, uma saudação muito fraterna e amiga da Liga dos Bombeiros Portugueses, diria mesmo dos Bombeiros de Portugal, de todos os Bombeiros de Portugal. E antes de começar com aquilo que pensamos dizer, eu gostaria de lhes entregar em mão aquilo que já fizemos através do envio atempado de dois documentos, três documentos que fizemos chegar aos grupos parlamentares, onde nós afirmamos muito daquilo que são as nossas preocupações e que têm, na nossa opinião, vital importância para ajudar a preparar caminhos que não erradicando com este problema, mas que ajudam substancialmente a que possamos melhorar e procurar, efetivamente, caminhos com passos seguros para não continuarmos a assistir todos os anos a estas calamidades, a esta desgraça, a estas catástrofes, e que este ano e já nos anos atrasados tiveram uma dimensão humana muito, muito, muito grave. E assim, Sr. Deputado Coordenador, eu dar-lhe-ia para os quatro grupos parlamentares, que são os que estão aqui, e que já enviámos em devido tempo, como também entregámos algumas propostas escritas que fizemos, que depois, numa segunda leva, retificámos, e que, efetivamente, também gostaríamos e desejaríamos que, para eles, houvesse, se for esse o entendimento, algum cuidado. Senhor Coordenador, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de lhes dizer que nós, na Liga dos Bombeiros Portugueses, sempre tivemos uma grande preocupação nestas questões, que não só do combate, que é aquilo que está à responsabilidade dos bombeiros portugueses, mas tudo fizemos dentro daquilo que foi uma máxima que em tempos dissemos, que os fogos evitam-se, não se combatem. E mantemos hoje exatamente essa linha de pensamento, porque ela está na ordem do dia. E isso são situações que nós temos, nós bombeiros, e neste caso concreto representantes do povo, a Assembleia da República, que, na minha opinião, tem o papel mais importante de todos. É que sendo estas questões transversais a todos os governos, há que efetivamente arranjar alguém que com a responsabilidade de legislar, que efetivamente saiba criar condições para colmatar as falhas desses mesmos governos. E volto a repetir, isto tem sido transversal a todos os governos. E não quero falar aqui de mim, nem do meu currículo, porque estou aqui para falar em nome da Liga dos Portugueses, mas para dizer que todos os que estamos aqui temos larga experiência desta atividade. E eu, com mais de 55 anos ligado aos bombeiros, como comandante de bombeiros e comandante operacional nas zonas mais complexas e difíceis deste país, nomeadamente também com grande interferência naqueles concelhos onde houve agora estes incêndios florestais, e constatamos que se mantém exatamente atual aquilo que dizíamos há 50 anos, há 40, há 30, há 20, há 10 e hoje, no que respeita ao que está a montante. Mas indo, em primeiro lugar, para depois entrar naquilo que importa e aqui que fomos chamados para ajudar, dentro do que nos for possível, a melhorar a lei, lhe dizer que o combate em Portugal tem vindo a evoluir ao nível dos melhores da Europa e do mundo. Como sabem, que são estruturas com base no associativismo, como sustentáculo do voluntariado, mas que efetivamente mantêm uma grande capacidade de organização, de competência e de profissionalismo, já que voluntariado em Portugal, nos bombeiros, não é sinónimo de amadorismo, antes pelo contrário. E eu penso que nada poderá, na minha modesta opinião, permitir-se interpretar de que as falhas que houve, por exemplo, neste incêndio, tenham a ver com erros dos operacionais no terreno. Não tem. Claro que nada é perfeito, claro que aqui e ali pode ter havido coisas que não funcionaram tão bem, mas o comandamento dos bombeiros em Portugal assenta numa estrutura que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E ela é que tem toda a responsabilidade do sistema do combate. E mesmo nesta área, nós ao longo dos anos temos vindo a fazer as nossas propostas, e eu quero dizer aqui perentoriamente que nós não concordamos com este estilo de funcionamento do combate, deste comandamento de combate e da organização do combate em Portugal. Não nos estamos a referir concretamente a este incêndio. Aquilo que falamos e aquilo que dizemos aqui não tem nada de avaliação sobre o incêndio de Petrol Grande, Castanheira de Peixe, Figueirão dos Vinhos. Tem outro sim, e poderão vê-lo através dos nossos documentos, de que nós fazemos propostas muito concretas e muito objetivas para alterar este estado de coisas que, a continuar assim, poderá levar e leva a que todos os anos nós tenhamos situações com as quais não concordamos. Esta era a primeira questão que aqui queria colocar e agora iria diretamente àquilo que são as nossas preocupações e que nós referimos sempre que o mal dos bombeiros, dos incêndios em Portugal, está a montante. Está no mau tratamento da floresta portuguesa. E também aqui gostaria de lhes referir, que já falámos tantas vezes, para o livro branco, para o livro vermelho, para o livro amarelo, para o livro azul, audiências com tudo e com todos, palestras, seminários, discussões com ministros, com membros ligados ao setor, e infelizmente constatamos que ao fim destes anos todos continua tudo na mesma, eu diria, pior. E pior porquê? Porque a floresta, por si, ela tem vindo todos os anos a degradar-se. E o que vou dizer é aquilo que toda a gente sabe. o êxodo das populações, a falta, por isso, da agricultura, a falta do rebanho de cabras e do rebanho de ovelhas, a falta de utilização dos subprodutos da floresta, o abandono só por si, efetivamente, depois em muitas populações, faz com que elas estejam em risco permanente, e nada se fez para os substituir, apesar de ao longo dos anos termos vindo a fazer propostas concretas e objetivas nesse sentido. E para ser muito rápido e em síntese, o que era preciso fazer era substituir os que lá saíram. Substituí-los, não transportando lá outras pessoas na mesma quantidade para fazer as mesmas coisas, mas através da inovação, da modernização, de empresas para o setor da floresta, para o setor da pastorícia, para o setor da criação de gados, que no fim de contas, para a produção da carne e do leite, um conjunto de situações que podíamos fazer na nossa floresta. Ao mesmo tempo que teríamos que a modernizar. E a modernizar fazendo o quê? Fazendo entender às pessoas que o coletivo tem que se superiorizar, respeitando o direito de propriedade privada ou individual. E isso não tem acontecido. E não tem acontecido porque tem faltado sentido de responsabilidade política para implementar políticas à dimensão da exigência que a floresta necessita. E, como sabem, a floresta tem que ser planeada e tem que ser ordenada. Isto também todos nós sabemos. Mas para isso tem que haver emparcelamento. E não havendo emparcelamento, nós não conseguimos efetivamente definir onde é que se põe o eucalipto, onde é que se põe as espécies autóctones, onde é que se põe o pinheiro. Não podemos efetivamente fazer um mosaico florestal. Porque o problema da floresta portuguesa é exatamente isso, não ter um mosaico florestal, onde haja espécies que efetivamente contrariem a progressão do fogo, haja espécies onde o desenvolvimento económico é necessário para este país, alguém um dia chamou nossa floresta o petróleo verde, e há que também fazerem um conjunto de infraestruturas, linhas de corta-fogo, balsas de água, um conjunto de situações, estradas e caminhos, que efetivamente podem melhorar a nossa floresta. Mas como é que isto se faz se nós não temos um cadastro? Há 50 anos que se falava no cadastro da floresta portuguesa. Onde é que ele está? Claro que agora é quase impossível fazer o cadastro. Porque tem vindo gerações em gerações, e há efetivamente as gerações que se passam de passos para filhos, para netos, mas hoje há muitos filhos e muitos netos que já nem sabem onde é que fica a propriedade. Portanto, hoje temos que fazer uma lei expropriante, não de expropriação da propriedade, expropriante da utilização, uma lei expropriante da utilização daquele espaço de terreno, tercindo percentualmente as pessoas que efetivamente fiquem sem esse espaço de terreno, porque sabemos que na Constituição Portuguesa o direito de associativismo e o direito de propriedade privada é sagrado. E por falar no associativismo, apetecia-me ir também neste caminho. Começaram com as IFs, mas as IFs começaram mal. As IFs, portanto, o associativismo florestal é importantíssimo, mas isto tem a ver muito com a cultura. O problema da floresta, por exemplo, é um problema cultural. Cultural das pessoas, mas da cultura da própria floresta. Mas é preciso avançarmos. Eu recordo-me que com o atual Ministro da Agricultura, há uns anos, esta parte, numa altura, num dia até que morreram bombeiros, numa reunião em Viseu, a tratar das IFs, eu avisei de que as IFs do modelo que as queriam implementar não davam resultado. E zangámo-nos muito, ficou todo zangado comigo, mas admira-me é que agora venha com conversas como nada que patos faz, limpa. E quero dizer-lhes aqui, a Liga dos Bens Portugueses, o seu Presidente, trata todas estas atitudes e estas práticas, não olhando se esta é daquela cor ou se é da outra. Para nós, isso. E como disse, iniciei lá a minha conversa, disse que isto é transversal a todos os partidos. Portanto, aqui que não restem dúvidas. Mas não posso deixar de dizer que fico estupefacto quando dou-se dizer coisas agora que eu já sabia há muitos anos atrás e que não se fizeram. E continuamos a debater no mesmo, continuamos a fazer estas reuniões, que são muito importantes, porque é aqui, daqui desta casa, e se não for esta casa a fazê-lo, não contem que isto nunca mais se faz. Bem, estas decisões todas, fala-se muito, e depois emperra tudo. E as questões têm que ser tratadas. Sabe-se a terapêutica, Fez-se o diagnóstico, sabe-se a terapêutica. Deixemos de antibióticos, deixemos de tratar com aspirinas e com antibióticos de boa qualidade. Nós temos dos melhores tratados de estudos sobre a floresta portuguesa, feitos há anos a esta parte. E depois ficamos diretamente. E começou-se, eu sou coordenador, e começou-se com um decreto regulamentar 55 de 81, que tinha meia dúzia de coisas e que definia um caminho. Começou-se depois, em 1986, pela CNEF, a Comissão Nacional de Especialidade de Fogos Florestais, que acabaram com ela. Os serviços florestais, desde sempre, foram de... A sua preocupação e a sua visão é só até o umbigo. E a capelinha é uma coisa fantástica. Eu diria mesmo que os serviços florestais em Portugal têm sentimentos e convicções retrógradas, do tempo, nem na monarquia, porque na monarquia ao menos avançou-se com a lei das Marias e que efetivamente fizeram-se determinadas coisas que, à altura, adaptadas à realidade, e não sei porque é que não se copia, e hoje em democracia é mais fácil, porque as maiorias, se respeitam das minorias, poderão efetivamente fazer coisas que têm necessidade de fazer. Acabou-se, por exemplo, e gostaria de deixar isto aqui, com os fogos controlados, que todos os anos o ICNF diz que faz centenas de hectares, nunca se vê. E sabemos que há muitos incêndios neste país que têm origem na procura da pastorícia, de criar pastorícia para a criação de gado, mas sabemos para quem, não vou aqui falar, em pessoas que ainda são sacrificados na vida, mas sabemos isso, porque é que não lhe criamos antes condições para eles terem a pastorícia? Porquê? Então se sabes disso, porque é que não se faz? Porque depois temos um conjunto de situações que efetivamente, e depois aqui entre o combate e a prevenção, que eu depois se poderei vir a dizer.
Para concluir, depois no final terá...
E para lhe dizer o seguinte, na minha opinião, a legislação para a floresta, o reordenamento da floresta, tem que ser, porque não há ordenamento nenhum da floresta. Nós temos os planos diretores municipais em relação às zonas urbanas. Os planos diretores municipais já incluem um pouco da área do território do município. Mas tem que definir claramente como se faz para as zonas urbanas os planos de urbanização e mais todas essas coisas que o senhor sabe, que eu também sei, para transportar para a floresta um pouco muito isso. Tratar quase a floresta como se trata a zona urbana. Se assim não fizermos, com a organização, com a definição, com as penalizações, nós não chegamos a parte nenhuma. E para terminar, dizia o seguinte. A Lei dos Bens Portuguesa, que há anos apresentou ao Ministério da Administração Interna a criação de um Observatório Nacional para os Incêndios Florestais. O Ministro Miguel Macedo aceitou de bom grado. E lá vem o conservadorismo, outra vez, da agricultura. Já para não falar de um ministro que há uns 15, 20 anos dizia que tínhamos perdido 30 anos, em relação à prevenção estrutural, eu disse, não, 40, 20 não fizemos nada e 20 para fazer alguma coisa. Mas, indo a esta questão, chegou ao Ministério da Agricultura, a senhora Ministra arranja logo problemas, porque isto ia logo, e deixem-me voltar a repetir-lhes isto. A Comissão Nacional, a CNEF, foi a única coisa que se fez depois de 25 de Abril com alguma importância. Porque tinha foi helipistas, heliportos, linhas de corta-fogo, balsas de água, tudo. E era uma interligação, poder central, poder local, e com pouco se fazia muito. E funcionava como órgão coordenador das chefes conselheiras, das comissões de especialidade de fogos florestais. Este Observatório Nacional, depois o Ministério mandou para trás, o Ministério da Agricultura, nós voltámos a dar-lhe o retoque, voltou acabadinho, todos aceitaram, e o que é que isto era? Tem um conjunto de experts, tem um conjunto de senadores, tem um conjunto de pessoas ligadas à floresta, mas isto não era uma comissão para mais um tacho, não é nada disso. Pessoas só que se disponibilizavam para ir fazendo o estudo da floresta e dizendo o que é que se tinha que fazer em relação à evolução da floresta. Hoje podiam ser muito úteis em relação ao estudo e às razões que estiveram por trás de tudo isto. Melhor, eram antes de que as coisas aconteçam, iam-se propondo isto. E a Liga dos Bombeiros Portugueses esteve sempre preocupada com aquilo que evitasse a sua intervenção bombeiros no terreno.
Muito
desculpe,
obrigado,
Sr. Coordenador,
muito obrigado.
O tempo exagerei. Obrigado.
E eu dava a palavra agora à Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, faz favor.
Bom dia, Sr. Coordenador. Bom dia, Srs. Deputados. Vou tentar estruturar a minha apresentação. Em duas partes distintas. Uma em relação a todos os documentos que nos enviaram legislativos, e que, da breve resenha que nós aqui fizemos e que reparamos em algumas situações, gostaria que ficasse bem esclarecido que não venho aqui falar, não sou especialista em engenharia florestal, sou bombeiro profissional há 23 anos, tenho acompanhado os incêndios florestais e tenho uma visão um bocadinho não conservadora e muito crítica. A questão que aqui está nesta documentação, que se pretende fazer, é importante que se tenha em conta qual é o alcance e qual é o efeito imediato das medidas. Não podemos andar aqui a fazer legislação, porque Portugal é um país que faz muita e boa legislação, mas tem um problema grave, que é a fiscalização do cumprimento dessa legislação. Esse é o principal problema em Portugal. Temos boa legislação, está bem estruturada, embora com pequenas falhas, como é normal, mas temos para tudo, temos legislação para tudo. Eu, em relação a um projeto de lei que está aqui, 464, eu estive a ver no seu artigo 5º, e são pequenos reparos, que, no meu entender e no entender da Associação, deve ser em atenção a limitação de tudo quanto seja estratos arbóreos ou arbustivos ou a grandes povoamentos florestais em relação aos edifícios. Quer sirvam habitações de primeira ou segunda habitação, bem como todos os caminhos de servidão a esses espaços. Uma das imagens notórias que nós vimos destes últimos incêndios de Pedrógão foi que há habitações, quer seja de primeira, quer seja de segunda habitação, em zonas de mato, em que o caminho de servidão até à estrada principal simplesmente não existe, está coberto por árvores. Ou seja, quer para quem lá vive, quer para quem tem que ir lá prestar socorro, o acesso é dificílimo. Em relação ao projeto de lei 465, cuidado de gestão florestal, a gestão florestal pode ser bem feita ou mal feita. Depende de qual é o interesse de quem está a fazer gestão florestal. Em nosso entender, tudo quanto seja defesas perimétricas desse espaço ou redução de combustível, deve ser algo a terem atenção. Para quê? Para não haver continuidade de incêndios de um emparcelamento para o outro. Proposta de Lei 68. Começa aqui, talvez, um dos grandes problemas da nossa legislação. Envolvimento de mais entidades e o reforço do número de equipas é um trecho que está nesta proposta. Isto leva-nos a alguns problemas. É que estamos a ter um conjunto de entidades que devem ser coordenadas. E o problema atual, escamoteando o que está nesta legislação, o problema atual é que nós já temos muitas entidades que não estão elas próprias coordenadas muitas das vezes. E isso é um facto que nós devemos ter em atenção. O ICNF tem sido um aglutinador destas medidas, contudo também o ICNF por si só não consegue resolver todas estas questões. E, na vez de estarmos aqui a falar, a maior parte das vezes, se calhar 90% do discurso tem a ver com o combate. Vamos começar pela prevenção. Vamos começar pela detecção de incêndios. Quem é que faz a detecção de incêndios? Quem é que são os vigilantes? Qual é a entidade que superintende os vigilantes? Quantos vigilantes existem em Portugal? A quem é que eles pertencem? Qual é o seu vínculo contratual? Dependem da GNR. Será que a GNR tem orçamento para ter esses vigilantes? Não deviam depender do Ministério da Agricultura? São questões que aqui são levantadas e que há muitos anos que se fala nisso. O que é certo é que, de ano para ano, fala-se, mas não existe nada. Também, nesta mesma proposta de lei, no seu artigo 15, utilizar os mesmos mecanismos na zona urbana ou periurbana para proprietários que não tenham condições para fazer. A nossa preocupação é, as pessoas que não conseguem fazer limpeza por não terem meios próprios ou financeiros para fazer, têm essa obrigação legal, fazer limpeza ou não. Se têm essa obrigação legal e não têm meios, quem é que deve substituir o proprietário? Todos nós dizemos, a entidade de Câmara ou a entidade de Junta de Freguesia que deve avaliar essa situação. E agora que se fala muito nas transferências de competências, é algo que nós devemos começar a ter na devida atenção, se há ou não meios técnicos e humanos para fazer isso. O que é certo é que, deu uma reportagem muito recentemente, em que a pessoa diz que tem dinheiro para o fazer, mas não há que eu faça. Não está na lei que as câmaras se obrigam a poder fazer essa limpeza ainda coercivamente ou depois vir a ter algum procedimento administrativo? Há uma abstenção também aqui por parte do Poder Municipal nessa matéria. E há aqui uma outra questão que eu não conheço a terminologia, que são corpos especiais de vigilantes de incêndio. Nesta legislação que eu estive a ler, não conheço. Portanto, são alguns aspectos que nós queremos elucidar sobre a questão que se nos foi enviada. Passando para o diagnóstico da prevenção, a Associação Nacional de Bombeiros, em 2013, ou pelo menos após 2013, após os incêndios, fomos chamados a uma comissão após incêndios florestais e nós fizemos o nosso diagnóstico, que foi enviado a todos os partidos políticos, e nós denunciamos algumas falhas estruturais, denunciamos também falhas operacionais, denunciamos um conjunto de fatores que, em nosso ver, foram passados, mas não foram tidos em conta. Porque estamos aqui outra vez a falar do mesmo problema. Continuamos eternamente a falar do mesmo problema. E eu não me querendo alongar muito, nem tendo aqui a carpimáguas, eu vou dar o exemplo muito prático de uma situação que nós cada vez mais devemos ter em conta. Quais são os prejuízos que os incêndios florestais em Portugal têm dado à nação? Eu vou me socorrer de um livro ou de um relatório feito, e posso mostrar, é o relatório anual das áreas ardidas em incêndios florestais em Portugal continental de 2013. Ou seja, não é algo feito por cada um de nós, é feito por técnicos, foi escrutinado politicamente e eu gostaria que vocês tivessem atenção a estes números. De 2003 a 2013, os prejuízos anuais são 205.932.806 euros. Eu fico perplexo. Isto é um país muito rico. Conseguimos ter este prejuízo e conseguimos depois ter o Estado a comparticipar, ou seja, por cima deste valor. Se nós temos tantos incêndios em Portugal, o que é que está a falhar? Falha na prevenção. Há ou não dinheiro para a prevenção? Se a prevenção falhar, por algum motivo, há ou não há dinheiro para termos bombeiros florestais profissionais em Portugal? Eu não gosto de falar em visões amadorísticas, o que é certo é que as coisas têm falhado. E, tal como existe em países vizinhos, nós devemos ter bombeiros especializados em incêndios florestais ao longo do ano. Tal como se pede para vigilantes e postos-guia, que devem ser ao longo do ano, não podem ser sazonais, também aqui a parte preventiva e do combate deve ser anual. E por que não termos bombeiros profissionais florestais desde o dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, em que fazem simultaneamente prevenção? E quando se fala na prevenção, inclusive a questão das queimadas florestais conjuntamente com os Serviços Municipais de Proteção Civil e com os Gabinetes Técnicos Florestais, e se algo correr mal, eles próprios, que conhecem melhor o terreno do que qualquer um dos que vai para lá, fazer também ele o combate. Há mais que dinheiro suficiente. Eu posso mais ou menos dar uma ideia, mas custariam ao Estado cerca de 1.200 bombeiros, cerca de 28 milhões por ano. De certeza que é muito inferior aos 205 que foram apresentados. De certeza que quer a prevenção, quer o combate, seriam execuíveis, sairiam mais baratos e, desculpem lá, senhores deputados, mas para a fase inicial de incêndios em Portugal, o incêndio de Pedrógão e de Góis já estar orçado em 500 milhões, isto é um despesismo. E é perder quer recursos materiais, quer recursos financeiros, quer um sem número de perder de vidas humanas sem necessidade. Esta parte tem que ser elencada. E não queria deixar também de expressar que há o pedido de descentralização de competência em matéria de proteção civil, quer para as câmaras, quer para as juntas de freguesia. Será que isso vai ser uma realidade acompanhada de meios humanos competentes, que seria talvez o elo crucial na sensibilização da população, em especial do interior, se levar esses meios humanos, de certeza que a articulação e a sensibilização vai ser mais próxima e nós vamos ver esse efeito. Se não, vamos continuar a falar do mesmo. Porque, perdoem-me a expressão, mas em Portugal, os serviços municipais de proteção civil, tirando Lisboa, o resto é muito deficitário ou quase nulo. Porque estamos a falar em alguns serviços municipais de proteção civil que têm a obrigatoriedade, por força da lei, de analisar as vulnerabilidades do território deles, implementar os planos, que não existem em muitas das situações, e estamos a falar de um serviço que, regra geral, tem dois ou três técnicos, tem um engenheiro florestal, o outro é um geógrafo, e o outro não é nada, é um técnico, é um assistente operacional, muitas vezes. E em Portugal temos massa humana devidamente qualificada em termos de ensino universitário para entrarem nestes serviços. Temos muitos engenheiros florestais, muitos engenheiros de proteção civil, muitos técnicos licenciados em proteção civil, que estão no mercado do desemprego. Portanto, tem que se criar serviços municipais em condições. Obrigado.
Muito obrigado. Passava de imediato a palavra à Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, faz favor.
Bom dia. Bom dia. Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho para a Reforma da Floresta, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses e Vice-Presidente, restantes elementos presentes do Conselho Executivo, os meus cumprimentos. Colega da Associação dos Bombeiros Profissionais, a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, dentro daquilo que é a sua função, digamos que dos documentos que recebemos, fizemos aqui algumas propostas no sentido de serem incluídas medidas, nomeadamente na gestão dos resíduos florestais, porque é isso que nós encontramos muitas vezes em zonas limpas, é que fazem o corte, mas depois os resíduos ficam nos locais, o que aumenta muito a carga combustível e os problemas inerentes depois ao combate do incêndio, bem como outros pequenos achegas que achamos que deveríamos dar. Mas o que mais nos preocupa como associação de classe é, nomeadamente, algumas ferramentas que praticamente passaram a ser proibidas o seu uso, e falo do fogo controlado e do fogo de supressão. Daria até como exemplo a ajuda que veio de Espanha. Nunca os vimos utilizar água na extinção e utilizaram sempre ferramentas e técnicas de fogo de supressão e fogo controlado, e nós, bombeiros portugueses, de um momento para o outro, vimos erradicada esta ferramenta que é de grande utilidade e que passou a ser quase que crime. Aliás, passou a ser crime mesmo. E achamos que isso tem sido um fator negativo no nosso trabalho e que poderia ser de grande utilidade em incêndios como os mais recentes. Relativamente às competências dos vários intervenientes, achamos que ultimamente se têm concentrado algumas competências em alguns agentes de proteção civil, que depois ficam muito bem sem saber se o seu trabalho é de fiscalização ou se é de combate ou se é as duas coisas, e dividimos e geramos alguma confusão depois nos teatros de operações. Achamos que aquilo que deve ser a competência do ICNF, acho que é claro, os postos de vigia e as pessoas que lá trabalham já foi da sua competência, depois foi entregue à GNR. A Guarda Nacional Republicana, durante um ano ou dois, utilizou o seu pessoal nos postos e depois passou a fazer aquilo que o ICNF fazia, que era contratar os habitantes locais, conhecedores da realidade, da topografia, da localização das aldeias, dos seus habitantes, etc., para fazer esse trabalho de vigilância. E, portanto, às vezes retiramos competências a uns e damos-las a outros sem grandes resultados. E a nível de bombeiros é um bocadinho isto também. Não podemos esquecer que os bombeiros portugueses, na sua grande maioria, têm por base o associativismo, as associações humanitárias, que foram, à data, criadas para dar resposta a nível local. E elas próprias estão dotadas de meios humanos e materiais para a sua realidade local. E, portanto, quando são chamadas como força de resposta nacional, é um bocadinho, às vezes, complicado dar essa resposta, não desguarnecer aquilo que é a sua área de atuação própria, e sabendo nós que faz voluntariado quem tem uma vida estável e quem tem uma vida que sustenta o voluntariado, o que não é o caso. Portanto, cada vez temos menos voluntariado, refiro-me exclusivamente aos bombeiros, cada vez temos menos gente disponível a ser bombeiro voluntário, porque bombeiro voluntário não lhe enche a barriga, não é? E, portanto, as condições atuais, as condições económicas, têm também contribuído e muito. Não é só a imigração, nem outros fatores já identificados. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e isso tem sido também uma das grandes lutas desta associação, a reposição do Estatuto Social de Bombeiro, como um exemplo ao incentivo ao voluntariado. Esse estatuto foi criado em 95 e, em 20 anos, praticamente desapareceu novamente. Depois temos um problema sério e que nos preocupa muito, que tem a ver com o facto desta resposta aos incêndios florestais, na sua maioria, ser feita por voluntários, que quando retiram a farda são um cidadão que tem um trabalho algures e que, se sofrer um acidente num teatro de operações, vai ter repercussões na sua vida familiar, com graves implicações para o sustento da sua família, e até ao momento nunca vi grandes preocupações, hoje que o mercado dos seguros é livre, em acabar com o seguro de acidentes pessoais, que tem por base o salário mínimo nacional, independentemente daquilo que ganha o bombeiro. Portanto, se ele tiver dois trabalhos e ganhar, por exemplo, 1.000 euros por mês, se tiver um acidente nos bombeiros, passa a receber o salário mínimo nacional. Isto é muito redutor e eu diria até que é uma vergonha nos dias de hoje. E isto, vou-me desculpar, já o disse, em 2014, faz parte de uma bíblia que me acompanha no dia-a-dia, que é a edição da Assembleia da República relativamente à análise da problemática dos incêndios florestais e o seu relatório do Grupo de Trabalho. E sempre que eu faço uma viagem, eu vim para Lisboa de comboio, vou lendo. E, curiosamente, ainda não encontrei nada neste livro que estivesse desajustado à realidade de hoje. E, portanto, era uma questão também que gostaria de frisar. Depois, relativamente ao dispositivo. O dispositivo é o que é. Muitas vezes temos a ideia de que fazemos aí uns bombeiros para o dispositivo, mas o dispositivo vive com um número de bombeiros voluntários deste país. E o dispositivo, nos dias de hoje, também já não tem a aderência que tinha, porque as pessoas já se preocupam um bocado com aquilo que, infelizmente, tem sido uma realidade nos últimos anos, que é o número de acidentes graves, não só com bombeiros, infelizmente também com a população que nós tentamos proteger. E depois uma série de fatores que estão, digamos, inerentes a esta atividade, que passa, e já falaram aqui antes de eu tomar a palavra, na profissionalização. Bom, eu diria que neste momento nós temos, mesmo nas associações humanitárias, praticamente profissionalizado quase metade do efetivo de cada corpo de bombeiros. No meu corpo de bombeiros, 70% do seu orçamento é para pagar salários. E estou convencido, estão aqui pessoas que o poderão confirmar, que aquilo que se passa em cada associação humanitária é que mais de metade do seu orçamento é para pagar salários. Portanto, esta profissionalização, que acaba por não ser profissionalização porque não há uma carreira, não há um vínculo como deveria de existir, acaba por ser também um dos problemas, nomeadamente as equipas de intervenção permanente, tudo aquilo que foi sendo criado para colmatar e, digamos, ser ferramenta de resposta rápida por parte dos corpos de bombeiros, acaba por ser também, e nomeadamente as equipas de intervenção permanente, ter um horário de segunda à sexta, das 9 às 5 ou às 5 e meia, E portanto, de 3 em 3 anos tem que fazer provas, portanto, nada lhe garante a sua continuidade neste trabalho, e andamos aqui, digamos que, profissionalizando nada, não é? Não, não há, mesmo por parte daqueles que são os contratados dos corpos de bombeiros, que neste momento, quanto a nossa associação, mereciam ter um tratamento de bombeiro profissional e não esse termo que me parece desajustado. Até porque muitos deles são associados desta associação, portanto, porque fora do seu horário de trabalho são bombeiros voluntários também. Relativamente às competências das câmaras, e até porque a legislação tem apontado nesse sentido para a transferência de competências na área da proteção civil, quer para as câmaras, quer para as juntas de freguesia, nós achamos isso muito bem, e até recentemente apresentei um trabalho sobre aquilo que eu considero ser a resiliência não só da comunidade, mas dos seus serviços de segurança. No caso concreto destes últimos incêndios, nós vimos uma comunidade que não estava preparada, que não tinha medidas de autoproteção, e este problema não é um problema só de Portugal. No sul de Espanha, nos últimos anos, têm acontecido vários incêndios, que depois são um problema também para os bombeiros que o combatem, que são aquilo a que nós chamamos os incêndios de interface florestal-urbano. Ou seja, o bombeiro vai combater um incêndio florestal, temos o caso da Ilha da Madeira o ano passado, e de repente está envolvido num combate urbano. E tudo isto dificulta a sua atividade, não é? E porquê é que, no caso da Madeira, aconteceu e porquê é que acontece também no sul de Espanha e, neste caso concreto, na área de Pedrógão, Figueró dos Vinhos, etc. Porque os terrenos cada vez, as populações estão mais envelhecidas, os terrenos que eram de cultivo passaram a incultos, a sua vegetação é propícia a que o incêndio se desenvolva com uma grande intensidade e depois as pessoas não praticam as medidas de autoproteção, encostando às casas a pilha da lenha que lhe vai servir no inverno para aquecer a casa e que fica ali à mão, é só sair da porta e pegar, é a bilha do gás, é uma série de outros, de anexos, e, portanto, esta cultura da autoproteção tem que ser implementada. E aí eu acho que os serviços ao nível das autarquias, câmaras e juntas, tinham um papel muito importante. Esta educação, e que deve ser dirigida a todas as faixas etárias, com uma maior incidência, possivelmente, nas escolas do ensino básico, seria muito importante, porque não é possível os corpos de bombeiros destas áreas serem suficientemente rápidos e capazes de dar uma resposta em casos como este, digamos, logo nas primeiras horas. E, portanto, se a própria comunidade não criar medidas de autoproteção que lhe permita, num primeiro tempo, serem autossuficientes na sua defesa, e futuramente até mesmo serem capazes de estar sem socorro durante algum tempo e sobreviverem sem ajuda, nomeadamente alimentar, nesse dia e no dia seguinte, será muito difícil, como vemos, demoramos sempre algum tempo a ter resposta. Mas isto não é um caso português, é um caso que se passa em todo o teatro de operações, nomeadamente em catástrofes de grande envergadura. E, portanto, achamos que, neste momento, mais importante do que darmos aqui mais pareceres, trata-se mesmo de pôr em prática aquilo que já foi identificado ao longo dos anos, eventualmente ajustado perante as últimas realidades, e tentarmos, de uma vez por todas, acabar com uma atividade sazonal, como a apanha do tomate ou as vindimas, que são os incêndios florestais. Obrigado.
Muito obrigado. Passava agora de imediato a palavra aos partidos políticos. Dava a palavra ao deputado do Partido Social Democrata, Álvaro Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, queria dirigir a todos os senhores uma palavra de homenagem e de agradecimento a todos os bombeiros profissionais, a todos os bombeiros portugueses, profissionais e aos voluntários, pelo seu valoroso papel no combate aos incêndios, no apoio às populações, este ano e em todos os anos passados. E, portanto, isso não pode deixar de ser aqui reconhecido. Depois queria dizer, eu vou tentar ser telegráfico porque o tempo é escasso, eu queria aqui transmitir-vos o nosso desconforto com a celeridade e com a forma como este processo legislativo está a ser conduzido, Nós achamos que as boas leis fazem-se com tempo, fazem-se com ponderação, e a pressa que geralmente costuma ser má conselheira. Antigamente, quando havia dinheiro, deitava-se dinheiro por cima dos problemas. Agora que o dinheiro escasseia, deitam-se leis para cima dos problemas, e não sei se nós não sabemos se será essa a forma correta de proceder. Depois queríamos pedir a todos, agradecer os contributos que já nos trouxeram aqui, e pedir a todos, se porventura forneceram ao Governo contributos durante a fase da audiência pública, que nos enviassem esses contributos, porque infelizmente nós estamos aqui a legislar à pressa e o Governo ainda não nos mandou nenhum dos contributos que recebeu na audiência pública. Começa a ficar perceptível porque é que isso acontece, porque o pretenso unanimismo daquele que são as propostas do Governo não existe, é claro, mas nós, dentro do pouco tempo que temos, vamos tentar dar o nosso contributo, e para isso os vossos aportes, aquilo que os senhores tenham a dizer sobre esta legislação, é muito importante. Depois dizer o seguinte, para nós, PSD, é importante assegurar que a floresta possa gerar rentabilidade. Se a floresta não for rentável, não vai haver dinheiro para fazer medidas de proteção, não vai haver dinheiro para fazer o combate em termos adequados, e portanto é importante que ela seja rentável. Um Estado que não tem capacidade financeira para pagar aos bombeiros aquilo que lhes deve, dificilmente vai ter capacidade para sustentar uma floresta que não é rentável. E nesta vertente nós queríamos perguntar aos senhores o que é que acham de que não se possa plantar mais eucalipto e o que é que acham, enquanto profissionais que combatem os incêndios, dos efeitos daquilo que é neste momento uma medida que existe em cima da mesa, que é a possibilidade dos direitos do eucalipto serem transacionados. A pergunta concreta, não acham que isto vai fazer com que o eucalipto, a plantação de eucalipto, se vá transferir de zonas onde ele é menos rentável, sobretudo no interior, para passar a constituir grandes manchas contínuas no litoral, onde ele é mais rentável? Depois, nós queremos dizer o seguinte, muitas vezes mais importante do que fazer novas leis é tentar cumprir as leis que existem. A lei que neste momento, que trata do sistema da defesa da floresta contra incêndios, o Decreto-Lei 124, é de 2006, nem é sequer é de iniciativa de um governo do PSD. Lá estão previstos que haja faixas de descontinuidade de 10 metros de cada lado das estradas, 10 metros nas ferrovias, que não se possa haver mais manchas contínuas de mais de 50 hectares e muito mais outras medidas. Que nós olhamos à nossa volta, e isto basta andar nas estradas, nem na A1, estão cumpridas essas medidas que existem na lei. Nós achamos que antes de se fazer leis novas, deviam-se começar a tentar cumprir as leis atuais. E a pergunta que eu queria colocar muito concretamente aos senhores é esta. De acordo com aquilo que já existe hoje na lei, aquilo que são as medidas que já existem hoje na lei, a configuração que têm neste momento as zonas de intervenção florestal, que é data de 2014, isso seria ou não suficiente para resolver grande parte dos problemas com que nós temos vindo a ser confrontados? Depois, outra questão para tentar terminar, outra questão que eu queria colocar é a seguinte. Várias entidades já vieram aqui defender que devia haver uma única entidade que fizesse a prevenção no inverno e a coordenação no combate do verão. O que é que os senhores acham dessa solução? Porque essa não é a solução que vem prevista nos diplomas que o Governo nos apresentou aqui. Outra questão já foi abordada por parte de uma entidade, que é a da municipalização do ordenamento e da prevenção. E nós gostávamos de saber o que é que as outras entidades pensam sobre esta matéria. Para concluir, sou coordenador. Algo que nos preocupa é a formação da população civil. Nós verificamos muitas das vezes que em determinados cenários de incêndios, as populações, quando os bombeiros não conseguem aceder a todo lado porque os focos estão descontrolados, as populações que se veem sem eletricidade ficam sem qualquer espécie de meio, sem qualquer meio de combate aos incêndios. Nossa perspectiva, às vezes, isso podia ser resolvido com meios perfeitamente risíveis, com coisas muito pequenas, como algum equipamento que estivesse disponível, muitas vezes um gerador, uma bomba d'água, podiam ajudar muitas comunidades a terem capacidade para se defender. Aquilo que nós gostávamos de pedir aos senhores é que nos dessem a vossa opinião sobre aquilo que são as medidas de autoproteção ativas. Por que não dar formação às populações locais, para além das medidas defensivas, para que elas próprias passassem a ter formação e meios, para que elas próprias passassem a ter alguma capacidade de reação contra os incêndios? E porque o tempo não dá para mais, tenho que terminar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também cumprimento e agradeço às entidades representativas dos bombeiros a sua presença hoje aqui, para com uma experiência feita no terreno e no combate que nós todos admiramos e que nós todos subscrevemos e apoiamos, nos venham trazer isso que é uma lição de vida, do vida por vida, como é o lema dos bombeiros portugueses, e designadamente permitam-me que cumprimente o velho amigo, quer como autarca, quer como comandante de bombeiros, Jaime Soares, uma memória viva destes 50 anos de transformação socioeconómica, como ele há pouco nos relatou, do mundo rural português que se transformou e que os poderes políticos não souberam acompanhar no sentido de encontrar as soluções para o tempo novo que veio com a imigração, o abandono dos campos, o envelhecimento das populações e a desertificação económica, que fez com que o território português, mais do que um território de floresta, há duas realidades completamente diferentes, se tenha transformado num mundo rural ao abandono. Nós estamos num processo legislativo que não é nada à pressa. É um processo legislativo que, bem ou mal feito, concordo ou não se concordo com o seu articulado, foi começado em agosto do ano passado, teve um pacote aprovado e posto em debate público e parte da legislação que constitui esse pacote florestal foi publicado pelo Governo de acordo com a sua própria competência legislativa e outra parte enviada para a Assembleia da República, onde está neste momento em discussão. E o facto de ter acontecido a tragédia que aconteceu em Pedrógão nada tem a ver com a vossa presença aqui e com o desenrolar normal deste processo legislativo. Eu ia colocar um conjunto de questões muito, muito objetivas, até porque o tempo é escasso, e começava pela questão dos bombeiros voluntários e bombeiros profissionais. Defendeu-se aqui a profissionalização de bombeiros florestais profissionais. E, independentemente de haver ou não haver dinheiro, que não sei se há ou se não há, que chegue para essa profissionalização, há uma coisa que me preocupa. Que consequências é que isso pode ter no voluntariado? É que nós não nos podemos esquecer que a espinha dorsal da proteção civil em Portugal tem muito a ver com a existência de associações de bombeiros voluntários e essa dicotomia se pode ou não pode pôr em risco a existência dos milhares de voluntários que se integram a essa causa. E isso leva-me a uma segunda questão, que, apontada pelo Comandante Jaime Soares, em que aspectos da organização da Proteção Civil a Liga não concorda com a atual organização. Isso é extremamente importante, porque é recorrente ouvir-se de vez em quando a Liga queixar-se de uma organização demasiado profissional e hierarquicamente colocada em relação às carências que vivem as corporações de bombeiros. A questão do banco de terras é ou não é verdade uma realidade que todos sentem no combate, designadamente no terreno, que há milhares de hectares em Portugal sem dono, terras abandonadas, e que isso implica problemas diversos na gestão e que, por isso, a importância do cadastro e o levantamento cartográfico é uma urgência e que se tem de encontrar a forma de o fazer muito rapidamente. A questão do fogo controlado de ocupação do território com atividades agrícolas e com a pastorícia. Defendem ou não os bombeiros que há determinadas áreas, a gestão de combustível em determinadas áreas, designadamente nas redes primárias, podia e devia defender-se com apoios mais diretos do Ministério da Agricultura ao aparecimento de grandes rebanhos de cabras e ovelhas em territórios de montanha, fazendo com que não só se desenvolva a economia local, mas como apoio à gestão de combustível em áreas específicas do território. A questão da municipalização da política florestal, o que é que entendem por isso? Que papel das autarquias? Está sempre indiretamente, há aqui uma certa ideia, eu termino já, Sr. Coordenador, e infelizmente tenho de terminar, há uma certa ideia de lançar determinado tipo de farpas sobre a situação atual, que há muita legislação, etc., etc., mas não se concretiza. A quem é que se está a dirigir, designadamente o PSD, a quem é que se está a dirigir-se concretamente? Aos municípios. Os municípios não cumprem a legislação que lhes incumbe um determinado número de atividades, se é a eles que se diga concretamente. Mas nós estamos num país em que 98% da floresta é privada. O que é que se defende? Defende-se a nacionalização de tudo o que tem a ver com os fogos florestais, de que é o Estado ou o Governo diretamente que incumbe apenas o combate e a prevenção e de que os proprietários desses 98% do território não têm nisto nenhuma responsabilidade. Como coadunar isso com a questão da ocupação do território e com a questão das terras abandonadas? A questão do banco de terras, repito, é ou não é extremamente importante. Finalmente, o que é que acham da ideia da colocação em vários pontos do país, mais do que o que já existe, de centrais de biomassa que possibilitem que haja um destino, como aqui há pouco foi dito, o que acontece normalmente na desmate, no corte de pinheiros ou de qualquer outra espécie, o que fica são resíduos florestais a secar e que são verdadeiros barris de pólvora a dificultar ainda mais o combate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à deputada Patrícia Fonseca, de CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar todos os presentes, agradecer a vossa vinda aqui e dar também uma palavra de apreço e de agradecimento pelo trabalho, no fundo, em prol do próximo e de todos os portugueses que os bombeiros, quer voluntários, quer profissionais, fazem, no fundo, o importante papel que têm na nossa sociedade. Dizer, não, relativamente àquilo que foi dito pelos meus antecessores, o que eu queria questionar concretamente era nas matérias que têm a ver com o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, porque será talvez aquele, penso que o diploma em análise que os senhores estarão mais diretamente ligados. Quando o Plano Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios foi estabelecido em 2005, todos os estudos técnicos que deram origem à elaboração desse plano falavam já da necessidade de ter uma entidade que coordenasse os três pilares da defesa da floresta contra incêndios. Essa sugestão, essa recomendação do grupo de trabalho que deu origem, que no fundo elaborou o estudo técnico de origem ao Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, não foi acolhida e até hoje, e ainda hoje, essa recomendação se verifica que é atual, ou seja, pelo menos todas as pessoas, em todas as audições que nós aqui fizemos, esta tem sido uma matéria que tem sido recorrente e aqui também volto a verificar que os senhores falam na importância desse pilar de coordenação e que ainda não existe. Há várias sugestões, nomeadamente em termos das propostas que nos chegaram das audições que nós fomos ouvindo. O que eu queria perguntar concretamente era se de facto acham que isso era fundamental e, por outro lado, também, no que respeita a outra matéria que também tem sido muito falada no que diz respeito à prevenção versus combate, era aquilo que também já aqui hoje foi mencionado, da necessidade de haver uma entidade, uma força digamos assim, que, para não estar a designar se é sapador, se é bombeiro, uma força que estivesse no terreno 365 dias por ano e que fizesse a prevenção e depois fizesse o combate. Porque é certo que aquilo que está no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, também há uma crítica que se faz, que o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, mas a primeira prioridade e bem é defender as pessoas e depois as habitações, portanto, pessoas e bens, acaba por a floresta ser a terceira prioridade. Como é óbvio, ninguém questiona o facto de ser a primeira prioridade serem as pessoas e bens. É óbvio que essa deverá ser sempre a primeira prioridade. Mas não será que, por via dessa necessidade, nós temos um território algo desordenado, em que há muitas aldeias no meio da floresta, e fruto do modelo de sociedade em que nós vivemos, que é aquele que existe e que nós não conseguimos, e se calhar não desejamos voltar aos modelos de sociedade de há 50 anos atrás, temos de viver com esta realidade em que temos povoações dispersas no meio de locais onde há floresta, onde há matos abandonados. Não seria, qual é a vossa posição ou a vossa opinião relativamente à importância e à relevância de se manter os corpos de bombeiros eventualmente mais reduzidos? Não estamos aqui a falar da dimensão dos efetivos, mas um corpo de bombeiros que tivesse de facto direcionado para a defesa das pessoas e bens, e uma outra força, à semelhança daquilo que são os espadores florestais, eventualmente alguns bombeiros profissionais que integrassem essa força. Pronto, essa modelo solicita os vossos contributos para que de facto defendessem a floresta, tivessem mais vocacionados para a defesa da floresta contra incêndios. Porque se nós estamos neste momento, e estando a terminar, se o Governo intitula este pacote legislativo a reforma da floresta, e se pretende fazer desta tragédia, ou aproveitar esta tragédia para repensar algo e, de facto, efetivamente fazer uma reforma da floresta, estes diplomas a nós não nos parece que sejam uma reforma, são uma alteração legislativa, afinar aqui e ali, melhorar, ou outras vezes não, mas não é uma verdadeira reforma. Não seria este o momento de repensarmos todo este modelo de prevenção e combate? Qual é que é a opinião dos senhores e quais são as vossas sugestões? E também, de facto, se pudessem depois enviar propostas concretas, ajudaria na definição do articulado. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar as estruturas aqui presentes, as três estruturas, e agradecer a disponibilidade de virem discutir connosco estas matérias, nomeadamente numa altura em que imagino que as vossas preocupações estejam centradas noutra frente e não da discussão da legislação da floresta, mas os autores das iniciativas pretenderam discutir agora. A perspectiva do PCP é que a Assembleia da República deve legislar com qualidade e com eficácia e não com rapidez, ou os outros valores devem se superpor a este, às vezes também é preciso ser rápido, mas os outros valores nunca devem ser abandonados, mas também não nos opusemos a que os autores das iniciativas as discutissem. Já foi aqui falado aquilo que é a importância da prevenção. Isto cruza-se com questões tão importantes que o PCP tem aqui colocado, como do PCP, não só o PCP tem colocado, a questão da gestão florestal, que é fundamental para evitar que os incêndios ocorram. Isto prende-se com outra coisa que o PCP tem quase exclusivamente falado, que é a questão do preço da madeira, que é a melhor forma de estimular a gestão florestal, é se o proprietário que tem uma floresta, ela representar valor. Se a madeira estiver completamente desvalorizada, é o primeiro passo para não estimular a gestão florestal. Por outro lado, tem que se afetar recursos à floresta, isso não tem acontecido. Nem recursos humanos, nem recursos financeiros. Não é por acaso que os senhores já falaram nisso, que o nosso país não tem cadastro, a centro e a norte do país, não tem cadastro porque nunca foram afetados os recursos financeiros que é preciso para fazer o cadastro. O cadastro custa muito dinheiro, seria uma coisa séria, é preciso técnicos do terreno. Houve uma altura que se estimou em 700 milhões o custo de elaborar o cadastro. Podia até ser menos, mas custa dinheiro. E nunca o dinheiro nunca foi disponibilizado para que isso fizesse. Como os recursos humanos também não estão disponibilizados. Os serviços do Ministério da Agricultura estão hoje depauperados em termos de meios humanos,
os serviços do ICNF estão depauperados, por isso há aqui um conjunto vasto de preocupações, e isto não é desligado do modelo que temos ouvido dizer agora que era muito bom, que é isto, não precisa de haver muito Estado, quanto menos Estado houver, melhor, o Estado é muito gordo, e depois a deputada Elisa Plano já falou nisto há bocadinho, é que quando dizem que o Estado é muito gordo e é preciso cortar, estamos a falar nestas coisas, é gente que depois faz falta no terreno para quem está no terreno. E por isso estes são problemas concretos que depois sobra para o vosso lado, não é? Com estas coisas não acontece, sobra para quem tem que combater. E era duas questões muito concretas. Esta legislação, nós estamos na Comissão de Agricultura e por isso esta legislação é exclusivamente sobre questões florestais e por isso acho que era importante ouvir a vossa opinião enquanto agentes que estão no terreno e que têm que lidar com opções no âmbito da política florestal. E, por isso, as perguntas eram as seguintes. Na vossa perspectiva, aquilo que é as faixas, a rede secundária de faixas de gestão, as bermas e valetas, os 10 metros das vias de rodoviárias, os 50 metros das habitações, isto, de forma geral, quando chegam aos teatros de operações, isto está ou não cumprido? E o que é que o cumprimento disto seria importante para melhorar o vosso trabalho? Porque esta, o PCP, por exemplo, uma das coisas que tem defendido agora é preciso fazer alguma legislação, mas é preciso alguma intervenção imediata, nomeadamente fazer um levantamento exaustivo para já daquilo que é o nível de cumprimento destas faixas da rede secundária de faixas de gestão combustível. Outra questão que eu acho que é pertinente ouvir a vossa opinião é, no âmbito do combate aos incêndios, é indiferente ou não as espécies que estão pela frente. E quando chegam à floresta, porque esta é uma matéria que é muito colocada agora entre... Por acaso, é curioso que há uns partidos que acusam os outros de defenderem os eucaliptos, outros de atacarem os eucaliptos. Curiosamente, aqueles que acusam os outros de andar a defender os eucaliptos são os que mais falam em eucaliptos. O PSD, nomeadamente até o PSD, é o partido que mais fala em eucaliptos no âmbito destas discussões. Mas, independentemente dos eucaliptos, a questão não é os eucaliptos. A questão é, mas é as espécies. Perante o chegar ao teatro de operações e a vossa intervenção, é indiferente ou não a espécie que lá está, a espécie e o sítio onde ela está? Porque nós no PCP não defendemos que se acabem os eucaliptos em Portugal. Também há uma indústria de produção de pasta de papel em que o país é líder, que é importante. Agora é se as espécies e a floresta e os povoamentos florestais estão nos sítios corretos, estão em sítios onde não deviam estar, a descontinuidade, a continuidade dessa problemática toda que depende da política florestal, mas depois é importante no âmbito daquilo que é o combate, era importante ouvir a vossa opinião sobre isto. Não é o Ministério da Administração Interna que lhe cabe fazer isto, é o Ministério da Agricultura, mas depois é no âmbito da proteção civil que estes problemas têm que ser resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe imenso o seu poder de síntese e dava de imediato a palavra à deputada Heloísa Apolónia, do Partido de Ecologistas Verdes. Faz favor, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve. E vou pedir desde já desculpa pelo facto de me ausentar imediatamente a seguir à intervenção que vou fazer, ficando cá, no entanto, esta assessora, a Ema, do nosso grupo parlamentar, que por acaso também é bombeira, que ficará a assistir às respostas e, evidentemente, eu terei depois oportunidade, e claro que eu vou fazer, e curiosidade, de assistir à própria gravação para ouvir também in loco aquilo que foi respondido, neste caso através da gravação. Bom... Eu gostava de vos dizer, talvez, uma coisa a que dou grande credibilidade, que é aquilo que eu já ouvi da boca de bombeiros que andam no terreno e que nos fizeram o reporte, digamos assim, daquilo a que assistiram, das dificuldades com que foram confrontados. Não foi apenas deste ano, foi também de anos transados. Eu já ouvi bombeiros a dizer o seguinte: a melhor forma de nos ajudarem é fazer uma intervenção qualquer sobre a floresta, porque aquilo está tudo absolutamente desordenado e isto gera uma dimensão aos incêndios que nós é que temos que enfrentar. Eu já ouvi também bombeiros a dizer, literalmente com estas palavras: tirem-nos estas manchas contínuas de eucalipto da frente, porque isto é um absurdo, é dificultar claramente o combate e é propagar o incêndio de uma forma absolutamente descontrolada. Ora, eu não posso ser indiferente a isto que ouvi da boca de quem anda no terreno. E nesse sentido, os Verdes já estou ali como o Sr. Deputado João Ramos. A ideia não é, não vale a pena agora dizerem-nos que nós estamos a diabolizar aqui o eucalipto, queremos erradicar os eucaliptos de todo o território nacional, não é isso que está em causa. O problema é que, de facto, que a nossa floresta está confrontada com manchas tão contínuas e com uma monocultura tão evidente desta espécie de crescimento rápido, que é preciso fazer alguma coisa. Porquê? Porque, na verdade, a floresta tem sido até à data gerida fundamentalmente em torno de grandes interesses económicos e, designadamente, também dos interesses das celuloses e não em torno de outros interesses, designadamente, a criação de rendimento aos pequenos proprietários. É evidente que depois o resultado é aquele que está à vista. Então eu estava a dizer, na posição conjunta que assinámos com o Partido Socialista, nós introduzimos lá a necessidade de estancar o crescimento da área de eucalipto. Nestes últimos anos tem sido uma enormidade esse crescimento, e de promover a valorização de, designadamente, espécies autóctones, como o sobreiro, o montado de sobre e outras. Pronto. O azinho, etc. Bem, conclusão. Resultaram depois também conversações entre os Verdes e o Governo sobre esta matéria. O diploma que resultou da alteração ao Rejar não é exatamente aquilo que os Verdes preconizavam, nem tampouco aquilo que os Verdes, digamos, que insistiram junto do Governo para que ficasse consagrado na lei. Temos agora uma outra oportunidade, no âmbito da especialidade e na discussão da especialidade, de apresentar propostas também, voltar com alguma insistência àquilo que os Verdes defendem relativamente a esta matéria. Bom, o que é que eu gostava de salientar em concreto, de perguntar em concreto sobre esta introdução, digamos assim, que acabei por fazer? É que os senhores que representam quem anda no terreno, os bombeiros em concreto, o pessoal que se confronta, os operacionais que se confrontam diretamente com o fogo e que de facto têm como primeira prioridade a defesa das pessoas, a defesa dos bens e um bem maior também é a própria floresta. O que é que os senhores entendem sobre o comportamento do eucalipto em concreto e da sua diferença relativamente a outras espécies? Nós tivemos há pouco aqui um cientista, um investigador, a dizer que o eucalipto é, agora nem tenho aqui a expressão dele em concreto, mas ele dizia que era o campeão da propagação dos incêndios, consegue propagar incêndios, já houve relatos desta natureza, não aqui no país, propagar incêndios a 20 quilómetros, que é uma coisa perfeitamente absurda. Mas aqui no país propaga certamente a muitos quilómetros. E, portanto, eu gostava de saber qual é a vossa sensibilidade para esta questão e, no fundo, a vossa preocupação relativamente a esta questão. Mesmo para terminar, faço uma anotação relativamente à preocupação que levantam sobre a liquidação da ANES a esta parte dos serviços florestais. É uma questão que tem sido recorrentemente levantada pelas pessoas que se dedicam a esta matéria das florestas. Então nós aqui deste lado, nós temos que fazer alguma coisa relativamente a isso. A liquidação dos serviços florestais prejudicou a segurança da nossa floresta. Então nós temos que tomar medidas relativamente a isso. E mesmo para terminar, agora sim mesmo para terminar, também registo a questão que levantam sobre a questão da prevenção versus combate. E que, de facto, é preciso nós constatarmos que o grosso das verbas que têm sido aplicadas é para o combate, não para a prevenção, quando o investimento na prevenção tanto ajudaria o combate, e aquilo que refere, eu acho que é extraordinariamente importante que nós façamos também uma reflexão sobre isso. E é depois para os prejuízos, o que nós gastamos com os prejuízos que decorrem da dimensão dos focos florestais. E, de facto, a lógica de investimento tem que ser outra, a da prevenção mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra ao Sr. Comendador Jaime Marta Soares para, em nome da Liga dos Bombeiros, responder às questões que achar por conveniente. Muito obrigado.
Já li isso nos jornais. E penso que é um erro, é um tiro nos pés, que é a questão de fazer parques de recolha da madeira. Isso vai permitir a especulação, não vai adiantar nada, os parques vão ser instalados e não vão resultar, não vão lá ter entrega nenhuma madeira, e é que lá vão ter é os comerciantes e dos industriais da madeira. Isso não é um falhanço, não vão por aí. Eu faço-vos uma proposta no concreto. Criar empresas, incentivar jovens a criar empresas de corte e recolha, de corte e recolha, porque as populações, efetivamente, deixa, aquilo vai. Isto é, mesmo que tenha que ser com juro bonificado para comprar equipamentos, porque vamos recuperar o pelo do mesmo cão, como diz o povo. E por isso essas empresas vão cortar, vão rechegar, vão pôr em. E depois até fazer leilões, porque senão vão ficar milhões de hectares, de esteres, vão ficar milhões de esteres, efetivamente a apodrecer, e ninguém vai ter rendimento nenhum. E se vão fazer isso com os parques de recolha, os parques vão ter. Não vão funcionar. Agora, o que eu tenho a certeza que vão funcionar são, efetivamente, criar empresas para corte e para rechega, e isso proporciona o apoio aos proprietários. Não podemos esquecer, e há pouco foi dito e bem, nós temos 650 mil proprietários florestais. A floresta é privada, o Estado tem 3, 4%. Temos que equacionar isto, temos que equacionar isto, que isto é, efetivamente, muito, muito, muito importante. Eu já aproveito para ir dando algumas respostas. E, por isso, o mosaico florestal é uma das respostas em relação ao eucalipto. Nós estamos a plantar espécies. De há 300 e 400 anos atrás, não temos em conta a nossa localização na bacia do Mediterrâneo, com as influências de altas temperaturas e cada vez mais, baixas taxas de umidade, eventos atípicos. Portanto, isto é um conjunto de situações que, a acumular a uma floresta em mancha contínua, sem ter nenhuma prevenção estrutural e portanto, com a agricultura abandonada. Antigamente chegava-se àqueles vales, havia agricultura, o fogo até parava ali. Agora não, agora vai-se sempre em frente. Portanto, há necessidade. Há pouco falei-vos numa questão, duas aliás, uma disse, os fogos evitam-se, não se combatem. Isto respondia a Luísa em relação ao que dizem os bombeiros de bombeiros. E bem, portanto, o que temos que fazer é parar para pensar e dizer, floresta que queremos para Portugal. E depois definir, efetivamente, aquilo que queremos para Portugal, com as tais espécies autóctones, claro, com um conjunto de espécies resistentes. Estamos a plantar espécies de há 300, 400 anos atrás. O eucalipto, sim, onde é possível. Não, onde não é possível. Nós até temos exemplos das celuloses que efetivamente têm grandes plantações de eucalipto e o fogo não entra lá dentro. Nós temos também fazer, não é só plantar, é fazer a manutenção, é fazer a prevenção. E somos um país que tem grande rentabilidade e que é a economia do país que precisa da madeira. Então nós temos as melhores pastas de papel, das melhores fibras do mundo e não devemos potenciar. Agora vamos efetivamente não deixar que isto esteja da maneira que está. Volto a repetir, os fogos evitam-se, não se combatem. Nas vias, claro, os senhores vão ver a Estrada da Morte, que eu não queria chamar-lhe Estrada da Morte, olhe, a Estrada da Esperança, para que não seja em vão a morte daquela gente. Aquilo está dentro do que a lei define. Os 10 metros para cada lado, se tivesse os 10 metros para cada lado, eram 30 metros. Podia-se ter evitado aquelas mortes todas. Até não se responsabiliza ninguém, fica tudo assim. Fica como dantes, é uma maravilha. Se é uma maravilha, e há legislação. Há pouco que foi dito, e bem, os seus deputados não fiquem, e muito menos o meu querido amigo Santinho Pacheco, de quem tenho uma admiração de há muitos anos e de sempre, desta questão de não é que não se faça cumprir, e não é agora este governo. Isto é transversal a todos os governos. Não vamos, eu acho que a Assembleia deve discutir os planos. Bem, isto é a minha Maria, já ter sido deputado. Esqueçam que agora são simples cidadãos deste país. E, portanto, há coisas que às vezes não se deviam discutir e discutir essas coisas que são importantes. E importante é definir estratégias de prevenção estrutural. É, efetivamente, sentarmos para pensar que floresta queremos para Portugal e depois irmos dando, fazendo aquilo que é preciso efetivamente fazer. Olha, com pequenas obras se fazem grandes obras e com pouco dinheiro. Faz o favor de estudar, se quiserem, a CNEF e as chefes concelhias. O que é que isto pode representar? Os planos operacionais municipais. Efetivamente, também incentivar as autarquias para que elas, muitas vezes, apliquem a taxa municipal de proteção civil. Claro, há um bocado aqui foi dito, e foi muito bem, por Sr. Bombeiro Profissional, que eu saúdo, de que Lisboa e o resto é paisagem. Bem, só a taxa municipal de proteção civil em Lisboa são 20 milhões de euros. Erganil ou não apoiares, são meia dúzia de patacos, quer dizer, mas mesmo que seja efetivamente aplicada a taxa municipal de proteção civil e que ela seja aplicada no sentido da prevenção, e a prevenção, eu acho muito bem que se dê mais competências aos municípios, às freguesias, às unidades locais, efetivamente, de proteção civil, não para combater fogos, nem pouco mais ou menos, que isso arranjam sarilhos para a vida deles e para todos nós, e para os bombeiros, são situações acrescidas, mas para, efetivamente, fazerem a cultura da floresta, ensinar as populações como é que elas devem reagir, como é que elas devem fazer colóquios, seminários, reuniões nas freguesias, à saída da igreja, aquelas coisas todas que se fazem, como há 40 e 50 anos, nós propusemos que fosse incluído nos currículos escolares este problema da floresta. Fizeram-no? Não fizeram. Isto está escrito. Isto não é conversa, não é 31 de boca. Isto está escrito e não o fizeram. Até chamavam louco às pessoas que apresentavam essas propostas. E isso desagradava muito. Peças autóctones, já respondi. Verbas para o combate e não para a prevenção. Claro que temos que apostar fortemente na prevenção. Claro que temos que criar, com o pelo do mesmo cão, resolver o problema da floresta, rentabilizá-la. Mas se retiram do combate, então o país desaparece. O problema não está nas verbas que vão para o combate. Está, efetivamente, é nas verbas, porque ainda são insuficientes. Então, por exemplo, dar 45 euros por 24 horas a um bombeiro que faz parte dos SINs como compensação, o que é isto? E os bombeiros que, efetivamente, estão, uma grande parte das associações desse país, é que têm que pagar para prevenir, têm que pagar para prestar socorro. Claro que isto não pode ser, claro que isto não pode ser. O problema não é das verbas que estão para o combate. As verbas é o problema de que, efetivamente, elas nem chegam para o combate, mas se apliquem. E há tantas verbas comunitárias. O país deixou ir embora verbas da comunidade para se aplicar na floresta e não se aplicaram. Eu fui presidente de Câmara e fiz projetos e depois nunca lá chegava. Eu não dava os 10%. Eu não dava os 10% do projeto, nunca lá chegou o dinheiro. Mas isto é alguma mentira. Isto é alguma mentira. Mas vamos às questões que, efetivamente, este problema das espécies autóctones do mosaico florestal é exatamente porque elas não são rentáveis. E vai-se para o eucalipto que é rentável. Temos que criar condições de rentabilização. Se não há um cidadão que vai plantar um pinheiro para daqui a 40 anos lá ir buscar rendimento, ou um sobreiro, claro que vai para o eucalipto. Agora, temos que arranjar maneiras com as IFs, portanto, o sítio florestal, equilibrar as pessoas. E é um problema cultural e da própria cultura. Eucaliptos, sim, onde podem ser. Eucaliptos, não, obviamente, onde não podem ser. O João Ramos, Sr. Deputado, o ordenamento de prevenção, espécies iguais, eu, como eu disse, já respondi ao Sr. Deputado, 300, 400 anos, a sua pergunta é pertinentíssima. Espécies de 300, 400 anos, e não temos em conta a nossa localização. E já praticamente eu fui respondendo ao senhor deputado. A senhora deputada do CDS, nós já mandámos por escrito muitas coisas para aqui. Nós todos os documentos do que estamos aqui a falar, já enviámos documentos para a Assembleia, na altura que devíamos sempre dar resposta, onde poderão encontrar, julgo eu, algumas coisas que possam ter interesse. A entidade, os dois pilares,
para cada grupo
parlamentar, prevenção e combate. Senhora, a prevenção tem que ser do ICNF. Deve ser fazê-lo, porque quem sabe da floresta, que deve trabalhá-la, deve fazer. Mas deve fazer mesmo. Definir-se uma estrutura que trabalhe. Mas que trabalhe! Eu ia fazer uma coisa agora. Eu não vejo até alguém responsável pelas florestas portuguesas, no momento que estamos a viver, ainda não apareceu a dizer o que é que se passa sobre a floresta portuguesa. No concreto. Eu não quero aqui entrar em campos políticos, porque senão não é o meu caminho, não é o meu espaço. Portanto, são questões, são três pilares, como a fiscalização. E estava a dizer, se integrar tudo numa estrutura. Não, há coisas que têm que ser absolutamente separadas. Mas a Autoridade Nacional de Proteção Civil é caso único no mundo, é que comanda. A Autoridade Nacional de Proteção Civil comanda. Mas não comanda o Exército, a Marinha, a Força Aérea, nem a Cruz Vermelha, nem o Salvador, não comanda ninguém. Mas comanda os bombeiros, que nem são da estrutura do Estado. Isto é uma coisa incrível. E Proteção Civil, em qualquer parte da Europa ou do mundo, não é comando, é coordenação. É a função dela. O comando de cada estrutura que está no terreno chega até aos galões do comandante, do general, do brigadeiro, do almirante, do indivíduo, do chefe da Cruz Vermelha, do chefe do INEM. É tudo assim. E os bombeiros, do comandante dos bombeiros, fala-se num comando único em Portugal. É mentira. Não há comando único nenhum. Por isso é que nós defendemos comandos autónomos para cada entidade e a Proteção Civil com o chapéu de coordenação. Assim é que é. Todo o resto é retrógrado. E os bombeiros já testaram no passado estruturas que nós chamamos de zonas operacionais e de comandos operacionais, que andamos fartos de as propor e aceitamos e depois nos passam ao papel. O que é que isso era, essas zonas operacionais? É que no terreno, as pessoas que lá estavam eram pessoas que conhecem o terreno, os comandantes são do terreno, e tudo devidamente definido e bem orientado, criaram uma superestrutura. Deixa-me dar um exemplo. Em 2003 houve um incêndio na Pampilhosa da Serra. Criaram, fizeram, ah, temos que mudar isto tudo. Ardeu na mesma, 15 anos depois, na Pampilhosa da Serra, com todas essas superestruturas. Então qual é o problema? Era das pessoas ou efetivamente era da floresta que continua da forma que está? E foram para as pessoas e não foram para o bom caminho. Há pouco aqui foi falado, e eu não estou aqui a criticar o que os outros disseram, mas falar em 1.300 bombeiros ou 1.200 bombeiros profissionais para estarem no terreno. Então, mas já não há 750 jipes e não há 280 canarinhos, especialistas, já temos 1.000. Se porventura nós não soubermos criar condições para o associativismo e o voluntariado em Portugal, isto vai ser o belo e o bonito. Os bombeiros voluntários em Portugal estão ao nível dos mais competentes da Europa e do mundo no combate aos incêndios florestais, ao nível dos profissionais, e nós temos neste país excelentes profissionais. Nós temos o Regimento de Lisboa, temos sapadores do Porto e os outros, e o Batalhão no Porto e sapadores, que são bombeiros espetaculares, mas os bombeiros voluntários, em termos de combate aos incêndios florestais, não ficam em circunstância nenhuma atrás deles, em nenhuma circunstância. E, aliás, veja-se que os bombeiros portugueses, no dispositivo, em 9.600 operacionais, 9.200 são dos bombeiros, de todos os bombeiros. Também aqueles que já são os assalariados, barra profissionais, nos bombeiros voluntários. Equipamentos e viaturas nos incêndios são 96,5%, 96,5% são das associações humanitárias de bombeiros. São um valor extraordinário. É um país que, efetivamente, se organizou há 600 anos, auto-organizou-se em termos da proteção civil e tem das mais desenvolvidas e mais capazes da Europa, em termos de modernidade. Então, não arde na Austrália, não arde no Chile, não arde em países mais desenvolvidos, com tudo, e na América, Austrália, tudo, sim, com superprofissionais, na Califórnia, então, superprofissionais, o problema não está aí. O bombeiro voluntariado em Portugal está bem e recomenda-se, gostaria até de dizer que há 10 anos a esta parte, no recenseamento diário, temos 30 mil bombeiros nos corpos ativos, 15 mil na reserva, e temos mais 15 mil nos quadros de honra, que também podem me dar mais ajuda a alguns, mas, portanto, não é aí que efetivamente está a crise. Santinho Pacheco falou, eu já aqui também respondi, de tal os bombeiros voluntários, dos profissionais, quantos temos no terreno. O Comando Único já disse, não existe, e eu posso até dizer porquê, mas não queria dizer. Há quanto tempo a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a pedir, a apresentar, quer uma Direção Nacional de Bombeiros Autónoma Independente, Comando Autónomo Independente, para podermos efetivamente potenciar no terreno aquilo que é o que se deve fazer no terreno, dentro de uma estrutura coordenadora. Nós não queremos andar aqui, cada um por si, dentro de uma estrutura que coordena, mas que dá autonomia a que os cidadãos possam desenvolver-se. Há pouco eu falei da descentralização, da discriminação positiva. É bom que se faça para as freguesias e para os municípios, mas tem é que se fazer acompanhar da mochila financeira. Atirar competências para cima dos municípios, que estão no terreno, que sabem os problemas com as populações, mas que muitas vezes há falhanço e não vai para diante porque não tem capacidade financeira. Se ainda não tem para resolver aquilo que é no urbano, como é que podem ir para a floresta? Isso tem que ser efetivamente equacionado, e julgo que dá muito, muito, pode efetivamente desenvolver-se. Prevenção estrutural do CNF, coordenação de comando único, é mentira, proteção civil, unidades locais de proteção civil, maior responsabilidade, discriminação positiva, mochila financeira. Há pouco aqui foi dito, e eu volto a repetir, nesta centralização, unidades locais de proteção civil, a limpeza em torno das habitações, 50 metros. Os senhores, há bocado, um dos senhores deputados disse, aqui é na Nacional 1, se formos para aí fora, vemos ao pé de zonas industriais, de grandes parques de viaturas, na rede que divide a floresta. Então, mas que é isto? Mas que país somos nós?
Então não temos as polícias que têm que chegar ali e fazer... Claro que o proprietário diz assim, então, mas eu cá tinha a propriedade, eles acabaram vieram pôr o... Bem, não se pode autorizar parques de viaturas, onde estão 400, 500 viaturas, ou fazer parques industriais, e não, efetivamente, responder àquelas pessoas que têm lá os seus terrenos e que têm que ser compensados. Não é chegar ali e instalar um parque industrial. Agora, o proprietário da floresta tem que sair lá para fora sem o indemnizarem, não é? Agora... As vias, os caminhos, as autoestradas, por amor de Deus, faça-se cumprir a lei, as faixas, efetivamente, que são efetivamente necessárias. Isso é uma situação. Os POMs, planos municipais, os planos operacionais municipais, os planos de emergência, eles existem. Tem é que se fazer aplicar. Será que já funcionaram até em alguns momentos terríveis? Senhor Deputado, eu tentarei ser rápido. A GNR, há pouco, foi dito e muito bem, entregaram. A detecção é fundamental para um incêndio, porque os incêndios antes de ser grandes são pequenos e tem que se apagar logo ao nascente. Não há detecção em Portugal. Entregaram à GNR, a GNR não a queria. A GNR não queria e agora contratam miúdos, que alguns levam lá a namorada e estão distraídos até o fogo estar ao pé de posto de vigia. Já aconteceu comigo. Eu a combater fogos e ter que gritar para o indivíduo para o acordar, ou lá ele estava a fazer outras coisas, porque o fogo estava às portas do posto de vigia. Nestes últimos tempos, os postos de vigia têm estado a funcionar entre as 8 da manhã e as 19 horas. Quantos postos de vigia têm que estar a funcionar logo desde o início da época, a 100% e todos a cobertura geral do país? Antigamente funcionava ao milionésimo de segundo. Agora é ao milionésimo da hora, quer dizer, à hora. Estas são situações, e eu não tenho nada, isto não é acusações a nenhuma entidade. Eu sei, porque fazia parte da comissão, quando isso foi para a responsabilidade da GNR. E a GNR e bem, isto não é um problema da GNR. Mas depois, como havia o CEPNA, atiraram aquilo para cima da GNR. E depois têm que contratar. E depois não têm informação. E depois não têm conhecimento. E são situações que não podem continuar. Não podem continuar a existir. As questões da isto não pode ser com repressão, tem que ser com dissuasão. A limpeza, os proprietários, os bombeiros profissionais da floresta, bem, se o Estado tiver capacidade para pagar, pois muito bem. As pessoas, às vezes... Disse, tem que limpar. Mas os cidadãos fisicamente já não têm, porque sabem que há o abandono daquelas pessoas, os velhinhos. Não podem fisicamente. Se vão pagar, não têm dinheiro para comer. Ou se têm para comer, não têm para pagar os medicamentos. Tem que se resolver o problema. Tem que se resolver o problema, mas tem que se criar condições alternativas. Portanto, meus queridos, o fundo, agora uma coisa muito simples. Claro que para terminar, claro que nós temos que mexer nos seguros e na proteção social bombeiro. Deixo aqui este apelo aos senhores deputados. Estamos a fazer com o Governo negociações para o cartão social do bombeiro, para um conjunto de coisas que é preciso. Senhores deputados, estejam atentos a isto. Deixo-vos aqui um apelo. Estas mulheres, estes homens, ficam marcados para a vida, psiquicamente, psicologicamente e fisicamente marcados. Os bombeiros, que andam ali anos e anos e anos e anos, e dezenas e dezenas e dezenas de anos. Até a taxa moderadora que conheço agora é que foi recuperada há cerca de um ano e pouco, até isso tinham tirado. Tinham a bonificação da contagem de tempo de serviço para a reforma que pagavam. Tinham 25% e pagavam a taxa. Os bombeiros pagam a taxa, mas por amor de Deus, são coisas tão simples. Entendam que estas mulheres e estes homens, que dão exemplos fantásticos, que dão a vida, estes bombeiros da Castanheira de Pera, que morreram, um que já morreu, os outros que estão nas câmaras dos hospitais a sofrer muito, podiam ter fugido, podiam não ter tido uma única mazela, mas não ficaram lá a tentar se defender e salvaram algumas pessoas. Lembrem-se destas mulheres e destes homens. Portugal tem esta riqueza. Então será que nós, todos portugueses, o poder político não tem que estar atento a isto e não tem que se defender? Eles não estão à espera de benesses. Só querem algumas coisas que lhe garanta, pelo menos, que eles sintam que a sociedade se lembra deles. Não com paixão. Não por compaixão, que ninguém anda ali. Por compaixão, andam ali por opção. São voluntários por opção, mas são profissionais na ação. São a salvaguarda deste país. Em tudo o que diz respeito ao socorro, 98% de socorro em Portugal é feito pelos bombeiros. Por amor de Deus, de uma vez por todas, o poder político, a própria sociedade em si, tenham atenção a este valor, a esta riqueza que existe em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Comandante e Comendador Jaime Soares. Dava a palavra à Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais. Por favor.
Sr. Coordenador da Comissão, Srs. Deputados, eu vou tentar ser mais sintético. E gosto muito de ir direito aos assuntos e discutir os assuntos taco a taco. Em relação à legislação, e refiro-me diretamente ali ao deputado do PSD, a legislação à pressa, eu também não sou a favor da legislação à pressa, mas como também diz ali o seu deputado do PS, isto é um processo legislativo que começou em agosto de 2016 e penso que quase todas as entidades ligadas à área foram formalmente contactadas no sentido de dar os seus contributos. O meu problema não serão os contributos que cada um de nós pode dar, é se eles são tomados em linha de conta. Esse é que é o meu problema. E estamos a falar em contributos que, se nós nos reportarmos desde os incêndios de 2003, todos eles estão lá elencados e quase todos versam a mesma temática, e o problema desagua sempre no mesmo fim, que é: foram tomados em linha de conta ou não? Essa é a parte crucial. Porque nós legislação temos, muita, e se nos reportarmos ao princípio da prevenção e vamos ao capítulo da fiscalização, aí é que falha. Todos nós sabemos que está tudo cheio de mato, ninguém o limpa. Temos um desordenamento florestal há muitos anos. Quem é que fiscaliza? E não estou a dizer que temos que fazer uma ação repressiva, ser coercivos, não. É identificar locais potenciais de risco e saber exatamente o que é que vamos fazer com eles. Há que fazer limpeza. Quem é que fiscalizou? Quem é que verificou que realmente havia uma necessidade de limpeza? E tendo esta fiscalização assente basicamente na GNR, e não querendo aqui bater na instituição, porque a instituição é uma instituição de soberania do Estado, é importante que nós, enquanto entidades e agentes do socorro, tenhamos noção que uma só entidade não consegue abarcar tantas competências. Esta é uma parte crucial. Porque, mesmo que haja fiscalização, essa fiscalização, ao ser executada, tem que ser levantado um auto. Eu pergunto, quantas multas são feitas em Portugal nesta questão dos incêndios, ou nesta questão da prevenção florestal? Quantas transitam em julgado? A questão também aqui, quando se fala na fiscalização e quando se fala na prevenção e combate para um só Ministério, é importante nós congregarmos isto, porque senão cada entidade per si, independentemente das outras, faz um trabalho que não é articulado. Faz um trabalho que não é articulado e, no final de contas, o dinheiro que é gasto por essas várias entidades dá em zero no final. E a resposta é que sim, esta prevenção florestal e o combate florestal deve estar numa só entidade. Deve ser ela a gerir de princípio ao fim, desde a detecção à vigilância, à prevenção e ao combate. Deve estar centrada numa entidade, porque assim faz legislação específica para o setor. Por outro lado, a velha questão do profissionalismo e do voluntariado. Não há aqui anátema nenhum, aliás, estamos aqui duas entidades que representamos bombeiros, quer profissionais, quer voluntários, e nós próprios nos entendemos, sabemos quem deve estar e onde é que deve estar. A realidade em Portugal, e quando nos referimos aos incêndios florestais, é que estão lá profissionais e voluntários, embora em profissionais seja muito mais, porque eles estão muitas vezes em regime voluntariado, mas são profissionais, quase a esmagadora maioria deles. No entanto, não vemos nenhum problema na articulação dos dois tipos de bombeiros. Agora, o que é que nós pretendemos? Pretendemos garantir a soberania e a segurança do país ou não? E aí, a primeira força tem que ser profissional. Não há hipótese. A questão de bombeiros profissionais, florestais, sapadores, já vi que dá um problema a algumas pessoas, eu não sei qual é, mas a FEB é uma força profissional e que todos os seus elementos, quase todos, são oriundos dos bombeiros voluntários.
não há problema nenhum. Se me falarem, há entidades que estão a atuar nos incêndios florestais enquanto bombeiros e não deveriam ser bombeiros, é verdade. E fala-se no caso dos jipes. Com tantos elementos, então devíamos ter mesmo uma força profissional de âmbito nacional, vocacionada como bombeiro, preparada como bombeiro. E não há problema nenhum com os bombeiros voluntários, porque talvez 100% do recrutamento para esta, para este corpo de bombeiros profissionais vai ser feito dentro do que já existe. Portanto, não é problema nenhum. Entendemos nós. E para ser ainda mais sintético, se a legislação serve também neste capítulo da fiscalização, posso dizer que também serve. E se a fiscalização, inclusive, nesta matéria fosse séria e fosse bem feita, conseguisse tirar uma mais-valia dela, inclusive nesta questão de bombeiros. A política florestal e o ordenamento florestal é, sem dúvida, um problema grave em Portugal. Esse problema começa sempre pelas políticas emanadas em termos governamentais e recai sempre sobre os municípios, que é quem tem que pôr em prática essa, a execução da política florestal. É óbvio que muitas vezes determinado tipo de municípios não têm capacidade. Não têm capacidade, tendo em conta os recursos humanos que têm para fazer a fiscalização, a própria avaliação não têm. E por isso, nós, enquanto associação, achamos que a questão dos serviços municipais de proteção civil e os gabinetes técnicos florestais têm que ter mais pessoas, mais recursos e com competências. Chamo ainda a atenção que, na questão do banco de terras, focos controlados, a utilização de rebanhos, a gestão de combustível, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Tem é que estar devidamente articulado e estratificado. Quem faz o quê, como e que mais-valia que se vai tirar daí. Se for bem ordenado, tudo é possível. Plantação de eucaliptos. Eu não sou engenheiro florestal, não sou nenhuma sumidade científica na área. Nós, bombeiros, a nossa preocupação não é chegar lá e ver que está lá um eucalipto ou que está lá um sobreiro. A nossa preocupação é que alguém antes de nós tenha planificado, tenha ordenado, tenha feito uma gestão em termos de arvoredo que nos permita saber que o incêndio que lá vai com grande intensidade, quando chegar a uma determinada área, por força que está lá outro tipo de arvoredo, ele vai baixar a cabeça ou vai arder com menos intensidade e que nos dá capacidade de controle ou de extinção nesse ponto. Isso é uma questão que a nós bombeiros não nos diz respeito diretamente. Por isso existem outros técnicos competentes para fazer esse ordenamento florestal. O que nós queremos saber é se esse ordenamento florestal, quando foi bem feito, incidiu que, em termos de políticas de defesa e de prevenção, teria sido logo inicialmente feito. Caminhos, aceiros, isso é que nos interessa. Pontos de água, isso na realidade é que nos interessa. Porque onde é lá chegar, aquilo está tudo a arder. Muitas vezes nem me dou conta se é um eucalipto, se é um pinheiro. Aquilo está a arder. Isso é um problema que é para trás. É quem iniciou aquele processo é que se devia preocupar. E em termos municipais, a preocupação é fiscalizar, verificar se realmente está de acordo com os planos e com o sistema de defesa da floresta. Isso é que é a nossa preocupação. É óbvio que, se me disserem, tem uma mancha de eucalipto e esse aqui tem uma mancha de sobreiros, é óbvio que para nós interessa. É óbvio, em termos de combate. É óbvio que até interessa muito aos comandantes quando chegam ao teatro de operações saber que há ali uma descontinuidade. Por fim, eu vou dar um exemplo que para nós é importante também reter. Manchas de eucalipto. À Focelca, quantos incêndios tem? Qual é o prejuízo que as matas da Afocelca têm com os incêndios? Porquê é que eles não têm tantos prejuízos? Porque eles fazem uma coisa muito importante. prevenção. Têm meios humanos, têm recursos materiais e fazem muita vigilância. E isso é importante. Qualquer um de nós que está nesta mesa, se repararmos nisso, tiramos a limpo uma coisa. Eles apostam na prevenção. Tenho dito.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. E passava a palavra à Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Faça favor.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, caríssimos convidados para esta sessão. Se resumirmos o ordenamento do território, rapidamente chegamos àquilo que é a sua base, que são os planos. O ordenamento do território está todo ele vertido em planos. E todos eles começam ao nível municipal. E esse é, efetivamente, uma questão que nós não podemos retirar deste debate. Falamos muito no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, falamos dos planos de diretores municipais, a coluna vertebral de todo este ordenamento, falamos nos planos municipais de emergência e depois, quando acontecem as coisas más e a uma escala grande, ouvimos o Sr. Presidente de Câmara pedir à população do Conselho ao lado para dar colchões para a população afetada, ou seja, o plano de emergência não tinha previsto nenhuma resposta. Já li também em alguns jornais de que os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, na maior parte dos concelhos, não existem. O meu concelho, por exemplo, tem o PDM em revisão há quase 20 anos e, portanto, o ordenamento está assente nestas teias de aranha. Não é? E ao nível municipal, não podemos esquecer, relativamente à fiscalização, de que em 2014 foi retirado às autarquias o poder da contraordenação porque nenhuma delas o praticava. Não é? Os senhores presidentes de Câmara não veem ao nível do prevaricador um prevaricador. Vê ali um voto que um dia lhe pode ser fatal. E, portanto, eu esqueço-me que nesta mesa temos também um ex-autarca que se calhar até concorda com o que eu digo. Isso seria ótimo. Bom, a realidade é que o Governo, à data, entendeu retirar e por algum motivo o fez. De certeza que não o fez de ânimo leve. E, portanto, passou para a competência da entidade que levantava os autos, que é a GNR, a aplicação da coima. E verificámos aqui, aí sim, uma oscilação grande de números. De qualquer das formas, eu queria dizer, relativamente às questões colocadas, relativamente ao eucalipto, a Associação não tem nada contra o eucalipto enquanto espécie arbórea. Agora, preocupa-nos muito mais, por exemplo, algumas espécies invasoras que tomam posse dos terrenos que deixaram de ser cultivados nestas comunidades e que, quando o fogo vem de áreas dos eucaliptais, nomeadamente, e vimos, nomeadamente, propagação de copa, um fogo terrível, impossível de ser dominado, e depois entra nestes terrenos e entra pela casa das pessoas dentro. Não há nada a fazer. Daí eu ter falado no início da minha conversa nas tais comunidades resilientes. Têm que ser. E têm que ter noção de que não sobrevivem se elas não olharem por elas próprias. Não podem estar à espera que sejam os bombeiros ou o Estado a substituí-las nesta tarefa. Não podem. Porque o Estado vai demorar, os bombeiros vão demorar e elas são as principais responsáveis de quem é o bem. Não é? Se eu não cuidar do meu bem, são os bombeiros que têm que o fazer. Não é? Ou o Estado. O Estado vai substituir o proprietário. Eu lembro-me, por exemplo, logo após o terremoto de 1755, foram contratados alguns arquitetos, nomeadamente de França, para a reconstrução da Baixa Pombalina, de Lisboa. Não é? E uma das medidas que tomaram à data, e que hoje, curiosamente, faz parte do Regulamento de Segurança contra Incêndios em Edifícios, era a descontinuidade das coberturas, dos telhados e das paredes, portanto criaram-se separações que iam acima dos telhados, uma determinada medida, para que o fogo numa casa não se propagasse a outra. E portanto, quando falamos aqui,
E repare, 1755, quer dizer, hoje estas medidas podem ser aplicadas na floresta, sejam elas por outras espécies que não sejam propícias à sua combustão, seja por aceiros, caminhos corta-fogo, descontinuidades. Bom, há várias medidas a tomar. Medidas aprovadas e que não têm implementação no terreno. São inúmeras, Sr. Deputado, são inúmeras. Inúmeras. Eu diria, como lhe disse, eu leio este livro hoje, bom, bolas, desde 2014 que não mudou nada. Não mudou nada, portanto, e não é por falta aqui de contributos. Papel dos municípios, já disse, lamentavelmente não tenho uma boa impressão dos municípios, mesmo para com os bombeiros, mesmo para com os bombeiros. Não é? A maior parte dos municípios que faz o seguro aos bombeiros faz o seguro básico, nunca se preocupou em fazer um seguro adaptado, por exemplo, ao vencimento do bombeiro. Não é? Um exemplo. As medidas de autoproteção são fundamentais. As populações têm que ser resilientes. Têm que tomar medidas e têm que estar preparadas. As associações humanitárias de bombeiros voluntários. Hoje poderíamos dizer que todas são mistas. Não há associação humanitária de bombeiros voluntários só com bombeiros voluntários. Se me conseguirem dizer uma, eu ficaria admirado. Por outro lado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu acho curioso isto. Não é um debate que a associação interesse nem o promova. Nós entendemos que tem que haver coordenação e entendemos que tem que haver tutela. E acho curioso que, às vezes, algumas pessoas que até ameaçam com paragens e greves, quando não são incorporadas na autoridade, depois não reconheçam a sua autoridade no terreno. Não é? Recentemente vimos isso por parte de um distrito, que se não fossem os seus comandantes a incorporar um determinado posto, as coisas parariam. E, portanto, têm que se definir, alguns setores têm que se definir, se querem a autoridade, se não querem, se querem fazer parte, se não querem. Portanto, para nós é indiferente se é a autoridade, se é qualquer outro organismo, tem que haver uma tutela, forçosamente. Também entendemos de que, contrariamente à opinião de outros setores, nós entendemos que os bombeiros têm um comando único, que é o comandante de cada corpo de bombeiros. Não há outro comandante. Agora, quando nos articulamos fora da nossa área de atuação, ou numa resposta nacional, então aí falamos de outra coisa. Precisamente porque a resposta ao nível dos bombeiros tem por base, não 600 anos, mas à volta de uns 100, ou mais, às associações humanitárias, com muito mais do que isso até, a resposta local. A sociedade organizou-se para dar uma resposta local. E é essa a sua base. Portanto, se é preciso alterar, vamos alterar. Se calhar é. Se calhar é preciso repensar também um pouco isto. E se calhar é por isso também que algumas associações estão aqui num papel dificílimo e não é fácil para quem dirige ou para quem comanda, muitas vezes, estas não adaptações à realidade atual, não é? Fogo controlado e a utilização do fogo como ferramenta para a prevenção de incêndios. Já disse, de um momento para o outro, passou a ser crime a utilização do fogo, nomeadamente do fogo controlado e do fogo de supressão. Deve ser uma ferramenta ao serviço dos bombeiros, os bombeiros sabem-no utilizar, melhor do que ninguém, e, portanto, temos agora que enquadrar isso na sua atividade e não podemos deixar que os bombeiros não o fazem, mas, por exemplo, um outro agente de proteção civil faz-lhe de forma livre, porque fez uma formação não sei onde, que custa muito dinheiro e que muitas vezes é negada aos bombeiros. E, portanto, a utilização do fogo controlado ou do fogo de supressão achamos que é uma excelente ferramenta, porque nos permite atuar em zonas onde a água não chega ou não está disponível. E penso que, essencialmente, respondi às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Agradeço a todos os vossos contributos. Devo dizer que também, se, entretanto, quiserem mandar mais algum contributo escrito, podemos acolhê-lo com bom grado. E, mais uma vez, muito obrigado a todos.